Bom, temos uma série, né? O que vocês acharam? Gostaram?
Sim, sim, sim.
Gostaram mais do primeiro ou do segundo? Quem gostou mais do primeiro? Quem gostou mais do segundo?
Você conhecia.
É, um pouco mais do primeiro, mas tá dividido. Bacana, bacana.
Eles gastaram muito no primeiro.
É, realmente foi um...
Né? Investido.
A primeira coisa que eu queria perguntar pra vocês, e foi a sensação que eu tive de assistir esse episódio, é que ele me lembra, em termos de formato, os pilotos que a gente costumava ter nos anos 90, como a nova geração de Space Nine, Voyager, Enterprise, que é aquela ideia de você fazer um episódio mais longo, em que você introduz a premissa e introduz os personagens, né? Diferentemente das séries mais recentes, que a gente vê quase o primeiro episódio como o primeiro capítulo, aqui não é bem o primeiro capítulo, mas é realmente uma introdução dos personagens. Vocês receberam essa nova abertura de uma maneira diferente? Vocês acham que isso funciona mais para Star Trek? Como é que foi a recepção de vocês? Vou começar pelo Luiz Felipe.
Bom, acho que foi diferente, pelo menos, né? Foi um formato que faz tempo que a gente não via, né? E, assim, deu tempo ao tempo, né? De apresentar pelo menos alguns. Eu não sei, não entendi. A gente já viu todos os personagens ou ainda não?
Praticamente todos já.
Todos eles?
A Tilly apareceu.
Os principais.
Os cadetes.
Os cadetes. Nós temos cinco. E do elenco ali, digamos, do corpo discente, a gente também viu a maior parte, né?
Faltou a Tilly.
O doutor, a Jet Reno, que é a Tilly Notaro.
Isso.
A própria chanceler, né? A Malak. E a primeira oficial. A mestre dos cadetes.
Isso.
Tem a Tilly, que todo mundo esperava, que tá na série, aparentemente fez um episódio na primeira temporada. E vamos ver em que posição que ela vai aparecer, mas certamente não tá nesse elenco, digamos, no elenco regular. Né? Então os principais personagens já foram introduzidos.
Tá. E já deu pra sacar qual vai ser o plot da temporada ou vai ser a mãe do Caleb mesmo? Assim, estamos focados num único personagem,
então,
por enquanto.
Isso é uma coisa que eu acho que remonta também ao formato anterior, porque, pelo que se sabe até agora, a imprensa recebeu 6 episódios. Então, além desses 2, já viram outros 4. É assim, a série tem um formato mais episódico. Então, a gente vai ver esse arco do Caleb atrás da mãe. Né? E ele meio que permeia aí essa primeira temporada e a relação com o Nusbrata e tudo mais, essa confusão. Mas a gente vai ter aquela coisa que a gente via nas séries antigas, que é o episódio do fulaninho, né? O episódio da Cicaninha. Vai ter isso, né? E os personagens aí vão ter episódios dedicados a eles. Esse mesmo, a gente vê, e foi uma sensação muito gostosa pra mim, esse segundo episódio. Ele faz uma construção de mundo bacana, de como que tá a Beta Zed nesse momento, né? E a relação com a Federação, e eu senti mais profundidade no que a gente viu em Discovery, no desenvolvimento desse século 32. Não sei se foi a sensação de vocês, Mari.
É, porque em Discovery, no fim, eles ficaram tão focados na coisa da queima, por que aconteceu, e depois, nas outras duas temporadas, em alguma coisa importante que ia destruir tudo, eles tinham que acertar, que eles acabaram perdendo essa coisa da construção de mundo e da reconstrução da Federação, dado que eles chegaram ali, que eles conseguiram acabar com o problema da queima, agora todo mundo tem dobra de novo, todo mundo pode... A galáxia ficou pequena de novo, né? E eles não foi o foco. E aí aqui a gente vê que esse é um dos focos. E que eu gosto disso porque é a história por trás das histórias que a gente vai ter nos episódios. Mas eu achei que, na realidade, ela é muito parecida com o formato de Strange New Worlds. Em que você tem desenvolvimento e arcos dos todos os personagens durante a temporada inteira. E aí você tem episódios que são história com começo, meio e fim, mas que tá tudo ali permeando em todos os episódios.
É que eu sinto que Strange New Worlds é mais uma coisa de continuidade emocional, ou seja, o que os personagens estão vivendo na sua vida vai se transformando, do que propriamente um arco, como a gente tem essa coisa do Caleb, que ele, tipo, ele tá atrás da mãe dele. Então, em algum momento, ele vai ter que chegar nesse ponto, né? Até tivemos um pouco disso com o pai, que digamos assim, né? Precisava do processo de aceitação e tal.
A honra também, de querer ficar né, na federação ou não. Eu acho que é bem parecido.
É, então, mas aí é bom, uma temporada, né? Aí depois eles vão achando outras coisas. Talvez seja a mesma coisa aqui. Talvez a coisa da mãe do Caleb dure até a primeira temporada e depois abra para outras coisas. Agora eu queria perguntar para a Lúcia, que é professora. Lúcia. Com qual membro do corpo discente aí da academia você se identificou mais? Qual personagem te agradou mais desses aí?
Eu gostei muito do Caleb. Eu achei ele assim...
Ah, então você ficou com o aluno. Você não ficou com os...
Não, com o aluno. Aluno, bom, eu dei aula há 35 anos para essa idade aí, né? 18 anos e tal. Eu dava aula na USP, né? Então, e era primeiro ano de medicina, primeiro ano de farmácia, todo mundo com essa idade.
Você então, identificou o comportamento deles?
Ah, direto. Especialmente os da medicina. Nossa, os da medicina era difícil. E assim, eu sou o melhor do mundo. Entrei na USP, na medicina da USP.
Acho que tem essa pegada.
Tem essa pegada.
Parecida com a da academia.
É parecida com a da academia. Então. Mas eu gostei muito do Caleb. Eu achei esse ator maravilhoso. E eu fui consultar o que ele já tinha feito. Ele não fez nada antes disso, nada.
Primeiro papel dele,
e eu achei ele sensacional.
Inclusive...
Você vai no IMDB, só tem isso e um curta que ele fez, ó, sei lá quando.
Inclusive, é um desafio, Luiz, que é contracenar com a Holly Hunter, né? Uma atriz absolutamente consagrada.
Isso.
E ele se mantém ali, ele...
Ele é
pau a pau.
Exatamente,
pau a
pau. Eu achei ele maravilhoso.
O mais engraçado é o tamanho dele perto dela.
Né?
Ela é muito baixinha.
Bom, mas e do corpo docente, então? E dos professores?
Do corpo docente, eu achei todos engraçados. Assim, as cenas que aparecem, né? O doutor é engraçadíssimo.
Que saudade, né? Matando a saudade do doutor, né? Não é?
Ah,
eu sinto
delícia.
Toda vez que eu vejo o doutor, dá um calorzinho assim no coração.
A Jess Renner é ela é ótima. Achei a cena dela fantástica.
O doutor tá mais de mil anos, gente.
Trabalha bastante.
E você, Luiz, qual personagem te chamou mais atenção?
Eu gostei da Holly Hunter. Acho que ela tá muito bem à vontade, né? Tá descontraída. Não tem, que nem os outros capitães de séries anteriores, ela tinha aquele fardo, aquele peso, né? Tá sempre aquele, né? Aquela postura, né? Ela é mais contraída, né? Gostei do personagem dela, né? Agora que vocês estavam comentando sobre também a linguagem da série, né? Eu acho que foi a série, assim, mais coloquial, né? Do ponto de vista da nossa geração aqui, né? Mais informal, talvez.
Com certeza. Aliás, era uma das coisas que eles apontaram, né, nas resenhas. É o uso da linguagem informal, da linguagem corrente, a linguagem que a gente tem. E eu acho que ela tem um aspecto muito interessante também, que nem todo mundo atenta, mas para mim é muito claro, e você que é um fissurado em cinema vai pensar nisso, é que ela é a primeira série dessa nova era que usa o formato 16:9, né? Preenche a tela inteira da televisão, em vez de ser aquele formato.
Ah, não sabia se estava exibindo aqui, estava tendo algum corte na lateral. Não, aí é o formato.
Não,
ali,
a televisão é tudo.
E ela foi feita assim, e eu acho que isso cria um certo intimismo. Porque os personagens se parecem mais próximos, os ângulos são mais fechados. Isso também remete um pouco ao formato dos anos 90. Né? Aquele formato cinematográfico acaba que fica tudo muito épico, né? E os personagens aqui no meio e um monte de cenário de fundo ganham uma escala maior, mas parece que você está longe dos personagens. Aqui a sensação é que você está mais perto, e isso acho que ajuda nessa relação de intimidade que no final a gente vai construindo com esse elenco novo, né?
Mas ao mesmo tempo você achou também que tem um uso exagerado de tela verde ou azul, porque o cenário é praticamente todo falso, né?
Eu acho que eles quase não usam, na verdade.
Você acha que não?
Eu acho que não. Eu acho que eles usam extensão de cenário em alguns casos, mas aquele, o átrio principal, que é gigantesco, é o maior cenário já construído para Star Trek ever. Passou o Promenade de Deep Space Nine.
Mas já viu o set sem os efeitos especiais? O que, não, que sobra?
Não, ainda vou mostrar. Tá. Provavelmente vamos ver agora, nos próximos dias, conforme saírem aqueles videozinhos de bastidores, etc e tal. Mas, por outro, com certeza é um cenário grande. E o que eu ia dizer, que eles não usam fundo verde, é porque muitas vezes, mesmo quando eles querem fazer uma coisa que vai além do que está físico no set, eles estão usando aqueles cenários virtuais, né? O Airwalk. Então, o negócio é projetado lá direto. Eu apostaria, por exemplo, que a cena com as baleias do Bart deve ser o Airwalk, né? Então, não é fundo verde propriamente. São coisas que são criadas na pré-produção e são projetadas lá na hora. E os atores podem interagir com aquilo, porque aquilo tá sendo filmado mesmo.
Acho que eles fossem usar mais isso em mundos alienígenas, tanques externos. Não, assim, a gente viu muita coisa ainda, né, confinada.
É, acho que assim, houve uma curva de aprendizagem, né? Se você for olhar desde da introdução ali com Discovery na quarta temporada, eu acho, que foi a primeira oportunidade. Você vê que ali era uma coisa muito fechada, Strange New Worlds, eles começaram a fazer cenários abertos com graus variados de realismo, às vezes você sentia ali que tinha um air wall, e aos poucos eles estão aprimorando isso. A essa altura eu acho que eles conseguem fazer tudo de uma forma que a gente não distingue mais. Se eles estão usando fundo verde, se eles estão usando air wall, se eles estão num cenário real. É praticamente indistinguível. Eu acho que esse é o objetivo final, né? Eles aprimorarem até esse ponto. Tecnicamente, eu achei essa série muito bonita.
Muito bonita.
Tá, ponte
maravilhosa.
É. Muito colorido, muitas cores. Né? Não é aquela coisa mais sombria, igual o Discovery, principalmente no começo da série, né?
Cenários mais ricos. Eu achei bem legal.
Na hora que eu vi a foto da ponte, eu falei, gente, não tem coisa mais bonita que isso.
Mari, personagem achei mais interessante para você?
Ah, capitã. eu tinha falado no domingo passado, né, que, assim, cada um de nós tem a sua série de sonho que você sonharia ter, e aqui eu tinha, assim, não era nenhuma história nem nada, mas eu queria uma capitã que não fosse humana, porque nós não tivemos até agora nenhum capitão humano, que não fosse humano em nenhuma das séries. Então, eu queria isso, acho que ia ser interessante. E aí a gente tem uma capitã que é metade lantaniana. E aí vem ela e tal, e aí a hora que ela senta na cadeira, a primeira vez que ela senta com os pés assim pra dentro, eu falei, nossa, parece a Kira. Já deu um ar de Kira. Eu falei, ah, tá. É perfeita, assim, perfeita. E ainda começa falando de Bajor, ela dá aula em Bajor. Então, assim.
E é uma capitão muito diferente das outras, né? Dos outros capitães que nós vimos. Porque ela tem um perfil mais professoral mesmo, né? É mais paciente. Ela é mais despojada, né? Uma das coisas que comentaram, inclusive, naquele tapete vermelho, que não era vermelho, que fizeram a premiere da série, quando entrevistaram ela, comentando que muitas vezes ela tá com o cabelo desarrumado, que era
não,
uma coisa...
Não, ela tá sempre, ela tá sempre descabelada, sempre.
Que é uma coisa que destoa das produções de Star Trek, em que eles sempre forçavam as mulheres a terem o cabelo arrumado, não importa o que acontecesse, né? Tem até aquela cena clássica no piloto de Voyager, que é a logo depois que a Voyager é arrastada pro quadrante Delta, a Janeway acorda lá na ponte, meio cabelo bagunçado. Mas aí mostra uma cena dela indo pra engenharia e no corredor ela tá arrumando o cabelo pra chegar na engenharia com o cabelo arrumado. Mas
várias vezes ela apareceu, tá todo mundo com uniforme e ela não está com uniforme.
Ela usa roupa civil,
tem sapato,
que eu achei o máximo ela andar descalça. Diz que foi o Kurtzman que inventou essa, ela falou. Ele que inventou. O que você acha de andar descalça? Ah, tudo bem, né? Acho que bom. E pronto.
Então, mas acho que dá toda essa vibe de não convencional, que eu acho que orna muito bem com a temática da série, que é um momento de reconstrução, é um momento de recriação, refundação da Federação, da Frota Estelar e da Academia da Frota Estelar. E você precisa de alguém que pense fora da caixinha, que realmente faça coisas não... parece que o arco dela é justamente esse, né? Ela saiu de um lugar em que ela estava seguindo estritamente as regras e isso provocou injustiças terríveis. E agora ela está tentando buscar um outro jeito de pensar, um outro jeito de estruturar esse futuro. Agora, vamos falar do antagonista um pouco, o nosso querido Paul Giamatti, figura simpaticíssima, que o nosso Gustavo Gobbi teve oportunidade
de entrevistar.
Entrevista que repercutiu no mundo inteiro, porque aí todo mundo descobriu que ele era fã mesmo daqueles de verdade, gostava de Deep Space Nine, se inspirou no Bull Ducati, não sei quem mais. E a figura fantástica, o Paul Giamatti, queria saber o que vocês acharam do Nus Braca, num personagem que tem os seus certos riscos, né? Ele é exagerado, ele é... Talvez não caia bem pra todo mundo. Já começava pra você, Mari. Fez uma cara de...
Não sei, acho que a gente precisa ver mais. A gente percebe que é um cara amargurado ali, que é uma vingança e tal, mas o cara é meio louco, assim, né? Porque, ó, cara, ok... Ah, não, a gente, né, a queima, todo mundo se deu mal, ficou muito ruim. E a gente ainda não sabe se ele tinha, vai, algum pensamento que ele, na realidade, achava, sei lá, ele se achava um Robin Hood, alguma coisa assim. Ou, na realidade, ele tava fingindo ser um Robin Hood para poder roubar as coisas e se beneficiar. E aí talvez ele ache, assim, meio tipo... Pensei agora meio o Bull Ducati, né? Que é o herói da própria história. Então talvez ele tenha meio que isso daí. Ele acha que ele estava fazendo uma coisa boa e que daí ele foi pego e pagou 15 anos por isso. E agora ele meio que quer uma vingança por conta disso.
É, eu achei muito interessante essa nuance mesmo do personagem, porque em alguns momentos você fala, até que você tem um argumento aí, você tem um ponto, esse negócio, a mulher morrendo de fome e tal, e não sei o quê, né? Mas ao mesmo tempo a gente ainda não sabe, é isso interessante você ter falado, a gente não sabe se ele realmente acredita nisso ou se é uma conversa. Porque o Ducati também acreditava na conversa dele, mas até a página 4, né? Depois ele sabia que, na verdade, ele estava jogando pelos próprios interesses. E eu acho que o Nus Braca também vai acabar se revelando alguma figura assim, né? Mas é interessante que nesse começo, pelo menos, você falou, pô, mas peraí, será que num mundo sem lei ali, pós-queima, o cara, de repente, não pode estar achando que estava fazendo a coisa certa? O que você achou, Luiz, do Paul Giamatti?
Eu adoro ele como ator, né? Mas, de fato, acho que ele está um pouco afetado, né? Assim, ele tem que estar ali... roubando a cena, né? Tentando disputar ali, né? Uma disputa de poder ali de contracenar, né? Mas, não sei, o personagem, ele é meio Klingon, meio Telarita. Não é a primeira vez que a gente vê isso,
Klingon, né? Klingon.
Também não deixaram claro também, né? O que ele comanda, o que ele participa, qual é aquela facção que tá com ele ali, né? São piratas.
A impressão que dá é
essa. São piratas.
Mas não...
É, ainda não temos detalhes.
Não temos detalhes, exatamente.
É, eu espero que tenhamos, né? Porque eu acho que uma das falhas de Discovery no trabalho desses elementos foi justamente nunca aprofundá-los, né? Tava tudo ali no rasinho e a gente acabava mergulhando nas coisas. Mas eu já senti, nesse segundo episódio, já sinto uma confiança muito grande de que eles vão fazer esse mergulho. E vão usar essa série para fazer a construção de mundo que Discovery ensejou, mas acabou não realizando, né? Acabou não concretizando. E
falou. Foi uma coisa interessante também. Quando o Gustavo entrevistou, né, o Paul Giamatti, né? Eu achei o Paul Giamatti na entrevista assim, meio envelhecido, né? Ele chegou ali meio arqueado, sentou assim do jeito que tava com dor, tudo. Agora na série, meu, ele tá, né? Com energia, pula para um lado, vai para o outro, fala, né? Fala assim, impressionante, né? Com os atores, né? Ali na...
É uma revelação muito interessante e acho que muito bacana de ouvir, que nós ouvimos também no Tapete Vermelho que foi Azul. Ou foi na Junket depois, não me lembro bem. Ah. Mas foi uma entrevista em que... Não, acho que foi no Tapete mesmo, porque foram os dois falando. Tanto a Holly Hunter quanto o Paul Giamatti falando que eles ficavam no estúdio, no set... mesmo quando não estavam filmando, acompanhando os outros e às vezes fazendo o contraponto de atuação, né? Porque O que muitas vezes o pessoal não sabe, mas às vezes o cara vai, ele vai filmar e faz um plano geral que ele tá pegando todo mundo na cena e grava todo mundo. Aí depois ele vai fazer os closes, ele vai gravar tudo de novo, a mesma cena, só que aí vai ser só o close no personagem A ou close no personagem B. Muitas vezes os atores, principalmente aqueles que são mais demandados, que têm mais trabalho, eles não ficam para fazer o contraponto com o outro ator que está sendo filmado naquele momento. Aí fica o coordenador de roteiro lendo as falas do personagem para o outro interagir e eles filmarem. Mas não foi o caso desses dois, o que impressiona porque são dois atores de um calibre absurdo, né? Tipo, ela ganhadora de Oscar, ele indicado ao Oscar, o 2M, enfim, né? Atores gigantes. E os dois curtindo o que é estar numa série de Star Trek. Que é uma coisa também, acho que pensando nos 60 anos, é muito legal a gente ver, uma coisa que a gente comentou, acho que no último TV ao vivo. Como o Star Trek passou de um movimento arriscado dos atores, nos anos 80, 90, 2000, o pessoal tem medo de ir, porque vai queimar o filme.
Pensava mil vezes antes.
É, exato. Para um ponto em que agora, meu, os caras querem tudo, todo mundo quer tudo, né? Quer dizer, a franquia ganhou um status de prestígio que ela não tinha. Ela era aquela coisa esquisita para nerds nos anos 90 e agora virou essa superpotência que todo mundo quer participar porque tem essa mensagem super positiva, super otimista do futuro. E talvez nessa época, mais do que nos anos 90, quando parecia que tudo estava assim, caminhando para um bom desfecho, acho que a gente precisa dessa visão mais ainda agora e talvez os atores se sintam ainda mais motivados de participar dessa visão. Para terminar esse papo, quero perguntar para a Lúcia da interação dos dois. Se você achou que o Paul Giamatti e a Holly Hunter, tirando tudo que eles fizeram nos bastidores, o que eles fizeram em cenas, funcionou para você?
Eu achei que para mim funcionou muito. Acho que os dois são super atores. Tá? Ele é super exagerado no papel. Mas eu gosto, eu achei que ficou legal, assim, ele ser exagerado. E ela muito calma, falando, é isso, é aquilo. Então achei que, pra mim, funcionou muito bem a interação dos dois, muito.
Eles fazem um contraponto.
É, um super exagerado e ela sempre calma e tal. Então achei que funcionou super bem, muito bem.
E eu acho que a gente ainda precisa ver mais dele, né? Porque ele apareceu no primeiro episódio, não apareceu
no segundo.
O que eu acho até sensato, porque senão pode acontecer como aconteceu com a Vade, que na terceira temporada de Picard, que ela apareceu demais e sempre na mesma tecla e acabou desgastando.
Isso muito de repente.
Exatamente. Aí não precisamos mais de você, acabou a Rainha Borg, tchau.
Tchau.
Muito obrigado pelo serviço prestado. E eu espero que eles desenvolvam melhor, com mais cuidado, esse arco do Nos Braca, porque é desafiador. Eu acho que até agora ele entregou, mas, de novo, no primeiro episódio, que é aquele episódio para ser mesmo expansivo, para marcar ponto, e agora a gente vai para o resto da temporada. Acho que a expectativa é boa, acredito que todo mundo está nessa mesma vibe. E, claro, estaremos aqui no CineTrek para acompanhar o final dessa primeira temporada.
Só um gancho. A gente já sabe se o Giamatti está na segunda temporada?
Eu acredito que não. Mas eu não tenho certeza.
Tá gravado,
todo mundo falou que ele ia ser o vilão da primeira temporada. Não. Então eu tô acreditando nisso. Se ele vai aparecer além, já não sei, mas acho que não. Acho que ele é um personagem da primeira temporada, o que eu também acho que é um bom sinal. Não precisa ficar gastando demais, né? Bom, é isso. Terminamos esse painel. Tchau para você que tá aí em casa. Vocês fiquem aqui porque vamos fazer sorteios agora e anunciar o CineTrek 5 que vem aí em março.
Aê!
Com o final da temporada. Vocês podem reparar que não tem data. E não tem data porque o Paramount Plus ainda não apresentou o cronograma completo. Então a gente não sabe se eles vão um por um até o final. Ou se vão fazer uma gracinha e colocar dois num dia só. Mas deve ser ou no dia 5 ou no dia 12 de março. Dependendo da graça deles. Fiquem ligados nas nossas redes sociais. Porque assim que a gente tiver esse cronograma, a gente marca essa data. E aí solta os ingressos e vocês saem correndo para comprar, porque vocês sabem que esgota rápido.